estamos no ar com o nosso debate. Eu vou falar da obra de saneamento em Afogados da Engazeira. Eu tenho o prazer de receber aqui o engenheiro da Beck de Souza, Paulo Guimarães, o secretário de infraestrutura de Afogados, Silvano Brito Bombinha, e o William Guimarães, que é gestor da obra, respondendo pela Compesa. Vamos falar da obra de saneamento, que chega num momento importante. Ela começa inclusive a avançar mais nas chamadas áreas urbanas do município de Afogados da Engazeira. Vamos saber do impacto disso. Em nessa situação, tem as chuvas que são sempre benéficas, mas acabam causando impacto numa obra como essa. Se você tiver demandas, 3838-1213 ou pela internet no www.radiopageu.com.br, também pelo 9611-1676 com o zap zap da Pageu. Vou conversar aqui com o doutor Paulo, que é um engenheiro da Beck de Souza. Dá para dizer que a obra está chegando num momento, eu não diria crucial, mas num momento mais importante em relação às fases, às etapas dessa execução, doutor Paulo? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, o prazer é todo meu. Mais uma oportunidade que eu tenho de apresentar aqui para a cidade a situação em que se encontra a nossa obra. Nesse momento, a obra está numa fase praticamente final. A gente temos em torno de 60% já realizada, e nós vamos entrar numa fase de trabalhos dentro do centro da cidade, que envolve mais, assim, transtorno, né? E a gente está precisando, assim, de uma compreensão do pessoal. A gente está com o nosso pessoal da área social conversando com os comerciantes, tentando orientá-los, mostrar a importância de tudo isso. E tem uma parte, por exemplo, que a gente começou já na Rua da Feira, que a gente tem procurado trabalhar até a quarta-feira para evitar transtornos na quinta, sexta e sábado, que é o período da feira. Então é uma fase realmente mais, diríamos, mais importante, né? Porque é a fase final e, enfim, a gente vai estar com todo empenho.
Bom, essa área da feira a que ele se refere é senador Paulo Guerra, né? E Henrique Dias também, que são ruas em que temos a feira livre, que acontece a partir da quinta, já começa a montagem, ou já começa a montagem na sexta e sábado, né? Então, nos dias de feira, a obra para naquele setor.
A gente tem trabalhado até a quarta-feira. E na quinta-feira a gente já deixa tudo limpo, tudo certinho. A gente tem trabalhado até 7, 8 horas da noite para limpeza. Lógico.
Em alguns momentos tem interdição, né?
Isso. É lógico que pode ser que existam alguns erros que a gente vai tratar. E um dos motivos que eu estou aqui é exatamente ouvir, apanhar essas demandas de vocês, da população, para que a gente possa minorar aí os transtornos, né?
Muito bem. Então, daqui a pouco eu vou liberar o telefone para quem tiver demanda pelo 3838-1213, para quem tiver alguma demanda relacionada ao saneamento, essa obra de saneamento aqui em Afogados da Engazeira. Secretário, como é que tem sido o entrosamento da MAF, da BEC e da Secretaria de Infraestrutura nessa tocada de obras que chega, como disse o doutor Paulo, no momento crucial, importante aí, começando a avançar pelas áreas urbanas? Prazer tê-lo conosco.
Prazer é meu, bom dia a todos, bom dia Paulo, bom dia doutor Ilves, bom dia os presentes. Nil, veja bem, por coincidência, no momento que Michele ligou para mim hoje, convocando para vir para o debate às 10, eu estava reunido com o pessoal da Compesa, da MAF, exatamente para levantar os problemas que estão existindo, as reclamações e a preocupação do povo pela abertura dessas valas que estão sendo feitas no centro da cidade. E já fizemos uma programação, e a partir do momento que eles terminem e façam a compactação, nós vamos agilizar e retomar a cobertura com asfalto. Porque após a compactação tem que fazer a parte onde eram as pedras, eles estão colocando brita com cimento, que agiliza muito mais. E foi feito um acordo, nós sempre trabalhamos conjuntamente, o entendimento é perfeito. E sempre que eu tenho alguma reclamação daqui e da população, eu sempre procuro a Compesa, procuro o Dr. Paulo, e nós temos sempre atendido.
Essa parte de cobertura vai ser com asfalto frio?
Vai ser com asfalto frio, sem problema nenhum.
E vai ficar, como fazer para evitar, porque dizem que todo remendo é remendo, que nem toda reposição ela consegue manter a mesma qualidade do que era antes. O que é que se vai fazer para minimizar, principalmente a questão de desnível do asfalto que está, com o asfalto que vai ser colocado?
Olha, eu já houve entendimento exatamente com a Compesa e com a MAF, e estão fazendo a compactação de 50 e 50 centímetros. Inclusive fazendo aguação, porque tem locais que a abertura chega até 2 metros de profundidade. Uhum. Como na Paulo Guerra chegou, era na esquina da Joia Valadares, né?
Uhum.
Mas eles estão fazendo o aguamento, fazendo a compactação. E no final faz a compactação última para colocar a camada de brita e concreto.
Eu sempre escuto, a gente teve um momento da obra que é a da colocação da rede e escuto que depois tem a questão da ligação residencial. Queria que o senhor explicasse, doutor Paulo, que momento é esse que está chegando no centro agora da cidade? O que é que está sendo feito?
Em relação às ligações domiciliares, isso é uma fase posterior.
Uhum.
Isso fatalmente só será procedido depois do fim da obra, né? E, na realidade, isso depende de uma programação que a Compesa ou a Prefeitura fará com a população. Isso aí, realmente, quem poderia falar melhor seria o William. Uhum. Mas é uma fase que será só procedida depois do fim da obra. Quando a gente tiver toda a obra
toda completa, rede ligada,
toda a rede ligada, é que as ligações domiciliares vão ser elevadas à frente, entendeu?
Então nos explique mais, William, como é que vai ser esse processo. William Guimarães é gestor da obra pela Compesa. Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes. Nessa fase, quando chegar, a Compesa vai emitir uma carta ao pessoal poder se interligar na rede. Vai ser exatamente quando a gente poder ter todas as elevatórias já prontas, a estação de tratamento pronta para poder receber todo esse esgoto e a gente poder tratar, certo? Antes disso, não pode ser interligado de maneira alguma, entendeu? Para não interferir tanto na obra em si da gente, para também não ficar estourando esgoto na calçada do seu vizinho, que, querendo ou não, é um transtorno enorme, esgoto na porta de qualquer pessoa, uhum. Certo? Então, o processo vai ser, depois que tiver tudo isso daí pronto, vai ser mandado uma carta para o pessoal informando a autorização da interligação nisso, na rede de esgoto da obra já finalizada para o processo de tratamento.
Uhum. Pois não, doutor Paulo.
Eu queria aproveitar a oportunidade de que você falou aí em ligação domiciliar para fazer um apelo.
O pessoal continua fazendo ligação antes do
tempo. Apelo à população. Da mesma forma que eu estou aqui para ouvir as demandas, os nossos erros, as nossas falhas, né, para poder atendê-las, eu gostaria de fazer um apelo à população. Por favor, não façam ligações na rede que está sendo implantada agora. Isso vai significar estouramento em algum ponto, que não na frente da sua casa, mas na frente de outros, ou no meio da rua, enfim. A rede não está terminada. Ligar nessa rede significa colocar esgoto num local que não vai para lugar nenhum. Ou seja, o único local que ele vai é para o meio da rua ou para calçada, em frente à sua porta, em frente à porta do seu vizinho. Enfim, então eu peço encarecidamente que, por favor, parem. Nós já estamos identificando alguns casos, e não são poucos, e estamos tirando fotografia e nós vamos informar isso para o órgão competente. Então, eu peço isso, além de ser irregular, isso se configura crime. Então, eu peço encarecidamente que esse procedimento seja interrompido. Parem, por favor.
E o que a população tem que ter consciência é que é o tipo de atitude que só prejudica quem está fazendo a ligação, em todos os aspectos, porque o retorno vai, a própria rua vai ser prejudicada. Eu vou abrir uma pausa aqui na nossa conversa, porque a nossa central de jornalismo está também acompanhando o caso de uma morte que aconteceu agora há pouco no sistema viário de contorno, né? A morte do Damião Flor da Silva, 39 anos, Damião cabeleireiro, perdeu o controle da moto na curva agora há pouco, foi aqui na área, praticamente na área urbana da cidade. E o Evandro Lira está informando que o corpo está sendo retirado nesse momento, né, Evandro? Alô, Evandro? Alô, Evandro Lira? Vamos... Evandro? Vamos retomar com ele aqui, produção. Ele está informando aqui que o corpo do Damião Flor da Silva, de 39 anos, está sendo retirado nesse momento do local. Ele era conhecido por Damião Cabeleireiro, do Miguel Arraes. A moto dele estava regular, ele estava plenamente habilitado, mas segundo o relato da polícia, ele trafegou na via, fazia aquela a curva do sistema viário, que dá acesso já ao semáforo do entroncamento da Artur Padilha e ligação com a Rio Branco, né? Tem uma curva anterior que você depois pega uma reta e vai sair no semáforo. Vindo do sistema viário, ele vinha no sentido Brota e Centro, perdeu o controle da moto, bateu e na queda acabou tendo traumatismo craniano. E a informação passada à produção é de que, nesse momento, o corpo está sendo retirado do local. A gente está buscando retomar o contato com Evandro Lira, ele está lá no local acompanhando. Está conseguindo, produção? Não. Então, daqui a pouco a gente retoma o contato com ele. Esse tipo de problema de ligar o esgoto direto na rede acaba também sobrando para a infraestrutura, né, secretário?
É verdade, o descontentamento é grande, você veja, o doutor Paulo acabou de falar, isso não vai para lugar nenhum, vai voltar para dentro da casa da pessoa. Quando ela chegar no extremo, que não tem para onde sair, ela começa a retornar e prejudicar uma série de casas. Isso é, como ele acabou de dizer, tem que acionar a justiça para tomar providência.
Enquanto o saneamento global não sai, daqui a pouco a gente vai falar de prazos, acabam surgindo demandas também ligadas ao saneamento da rede que já existe do município. Um morador da rua José Silveira Ramos, na Bela Vista, perto da Caixa d'Água, reclama de esgoto estourado há mais de 20 dias. Ele pede providências, secretário. Diz que o mau cheiro lá está insuportável. Qual é a área do município que tem mais problema com a rede do município, com a rede de esgoto, que dá mais dor de cabeça para vocês?
Digo, são em vários pontos da cidade, né? Uhum. Principalmente, eu vou dizer, no centro da cidade, começa pela Barão Lucena, ali antigo os açougues, aí na saída de Itabira, na Antônio Albuquerque, né? Aí você vai ali no Mercado Público, nós passamos agora, tem um estouramento grande, onde fica a no entroncamento da Joia Valadares, nós estamos até recuperando aquela praça, concluindo essa semana, viu? E Manuel Borba, Rua da Lama, são os pontos estratégicos do centro. Agora, lá na periferia também, porque muita gente coloca tudo, é pano, é bola, é plástico.
E a rede
está lá há mais de 20 anos e não suporta mais, né? Aí começa obstruindo e isso é permanente. Todos os dias, né, no mínimo, quando chega assim, são 12, 10 problemas de solicitação de obstrução de esgoto por dia. Tem uns que prontamente você chega e resolve. Mas tem outro que passa até um dia, viu? Mas quando pega uma tubulação maior de 3 milímetros, nós temos que arrancar 3, 4, 5 tubos daquele e substituir. Passa um dia, dois dias para resolver. Aí os que ficam na retenção sem ser atendido, aí fica reclamando, continua reclamando. Mas nós estamos atentos e estamos procurando resolver todas as solicitações.
Bom, vamos para o telefone aí para saber se tiver demanda relacionada à obra de saneamento, aproveite esse momento para relatar e todas as questões a gente encaminha para a BEC. Alô do telefone?
Alô, amigo.
Oi, quem fala?
É o Sônia Ângelo, meu, aqui do bairro Dropa.
Diga, amiga.
Ô, Nil, eu queria saber de quem é a responsabilidade, porque a BEC estava fazendo um trabalho aqui de frente à metalúrgica Brotas e quebrou um poste e arriou o outro. Aí a Selby veio e colocou os postes de volta. Só que as três lâmpadas ficaram todas três queimadas. Um poste estava com o braço, esse braço foi retirado, não foi colocado de volta. Entendeu? E ficou os três postes sem luz. Se você ver a escuridão aqui, para a gente chegar da escola de 10 horas da noite, chega a ficar até medo. A minha sorte, quando eu vou chegando em casa, é a luz aqui da casa de Dinha Carteiro, quando está acesa. Aí facilita mais um pouco a minha chegada. Mas se não tiver, é uma escuridão que precisa você ver. Eu queria saber de quem é a responsabilidade, se é da VEC ou se é da prefeitura.
Certo, quem responde, secretário?
A responsabilidade, a partir do momento que a CEL fez o atendimento de fazer a repulsão do poste, ela tem a obrigação de colocar a repulsão do braço e da lâmpada.
O senhor sabe onde fica essa área? Identificou
sei,
bem o que alguém falou?
Exatamente, na saída para Recife, ali na metalúrgica do irmão de Vicentinho.
Agora, a prefeitura, esse tipo de demanda, a prefeitura está levando a CELP, reforçando esses pedidos? Como é que está funcionando?
Sempre fazemos através de ofício. Permanentemente, o que chega lá, nós mandamos através de ofício.
Então, vamos reforçar esse pedido aí daquela área, que realmente, iluminação pública, a prefeitura não pegou ainda. Inclusive, está essa...
Não, ainda...
Estou notando uma queda de braço aí entre as prefeituras e a CELP, ainda que a CELP... Prefeituras estão reclamando que a CELP não entregou pronta a iluminação.
É verdade. Continua ainda com a CELP até... Segue inspirado os prazos que a justiça resolva.
Aqui da Júlio Câmara, perto do Mercado Paulista, diz que tem um buraco lá. prejudicando os moradores, muitas pedras soltas e um atingiu um carro, estava até falando sobre isso, que é um risco muito grande, os moradores pedem providências.
É, Júlio Câmara, por coincidência, é o que eu vou, né? Eu passei, eu vou passar, voltar para
então passar. Volto lá perto desse mercado. A Ana Alves da Travessa Aparício Veras, essa travessa é lá no final, já pegando com Henrique Dias, perto do Curral do Gado. Ela disse que ali o esgoto continua estourado, aí junta com o lixo que o povo bota, dor de cabeça muito grande, viu?
Não, a água que está do estouramento está chegando lá, o estouramento, inclusive nós estávamos lá na Henrique Dias, é um estouramento ali por trás do Banco Brasil, o pessoal da Prefeitura já está no local, fazendo a substituição da tubulação, e ela está descendo e vai acumular exatamente lá embaixo. É um volume d'água grande, eu pensei até que fosse Compesa, eu estava com o pessoal da Compesa lá, mas é o estouramento, mas já está sendo providenciado.
Alô do telefone? Quem
é? Aqui é Luzinete Moura.
Diga, Luzinete.
Eu moro aqui na Aparício Veras, perto da casa da Gojoba, não sei se você sabe onde é, onde tem a lojinha de César. A minha casa, a de Jorge, a de Naviael, tem as 6 casas. Não foram feitos o serviço, porque o serviço da gente é feito por trás, não sabe, Nil? E a mulher que mora por trás, que é outra rua, não consentiu e entrou na justiça. Eu quero saber como é que vai ficar o problema da gente.
Então tem um NOPRO aí para desatar. A rua, repita o nome da rua?
Aparício Veras.
Qual o número da sua...
na lojinha de César.
Qual o número da sua casa?
É 811.
Aparício Veras 811.
É, então, tem 6 casas que não foram feitas.
Pelo que eu entendi, o esgoto dependia da autorização de uma dona de uma casa por
justamente,
trás, ela não autorizou.
Que é por trás, que é outra rua. E ela entrou na justiça e nós estamos sem os serviços da MAR.
Tem muita pauta jurídica para desatar questões como essa de uma moradora que não aceita que o esgoto passe, ou são casos isolados, doutor Paulo?
Bom, esse caso que ela está falando, eu creio que, pelo que eu estou me lembrando, eu já estive nesse local. Existem alguns pontos em que está sendo atendido por outro lado, e que nem sempre o morador está, não sei se é o caso dela, tá certo? Mas nem sempre ele está sabendo que aquelas duas ou três pessoas que não estão com caixa naquele local está sendo atendido por outra posição. Esse caso eu acredito que já tenha passado por lá, mas eu vou rever. Agora, normalmente, a gente todo esgoto condominial é feito pela calçada, que é um passeio público, que apesar de no Brasil inteiro todo mundo achar que a calçada é sua, ela não é, ela é do poder público. Então, mas a gente ainda encontra uma certa dificuldade. Muitas pessoas, quando a gente tenta conversar e as pessoas entendem, a gente continua. Mas existem situações em que o morador diz, não faz, se for, faz uma certa... Enfim, outras vezes, quando é obrigatório, por uma questão... de topografia, a gente atender por dentro das casas, que não é o normal, porque...
Em alguns casos isolados é o jeito.
É o jeito. Já um outro morador não quer que o esgoto do vizinho passe na casa dele. Isso é um problema. Então, o que é que nós fazemos numa situação dessa? A gente tenta conversar, e se não tem forma nenhuma, se o cara chega e diz, olha, não entra, não faz, ninguém vai invadir a casa das pessoas. Então, a gente vai ter que segurar, passa para outro canto e continua e tenta resolver de outra forma. A gente comunica isso, por exemplo, a gente comunica com o PES, a gente comunica a quem de direito para poder dizer, ó, está informado que nesse caso aqui eu não vou poder esgotar tal e tal casa por causa disso. E a gente vai ter que resolver isso de alguma forma.
Nesse caso, o William entra para o jurídico?
É passado para o pessoal do jurídico e a parte da apropriação, o pessoal que lida melhor com essa parte, para a gente tentar tirar esse entrave. E daí a gente vê como é que a gente vai solucionar da melhor maneira possível.
Bom, eu vou ter que chamar o intervalo. O Sebastião da Rua 12 da Coab está dizendo que ainda tem um problema lá de calçadas, doutor Paulo, dizendo que foi feito o serviço e ainda não se refez o calçamento. Estamos passando aqui, viu Sebastião, para o pessoal da BEC cobrar a MAF. Na Rua Manuel Mariano, o problema na altura do número 75, lá perto do Ministério do Trabalho, esgoto estourado, já é para o secretário Silvano. Aí o Dete, da Rua Antônio Vidal, perto da UPA Especialidades, disse que a MAF deixou um buraco no meio da rua e agora está dando retorno. Estamos passando aqui para o pessoal da BEC verificar. A Luzinete, da Aparício Veras 811, dizendo que o serviço de saneamento não foi feito, como eu já acabei de dizer, por conta desse problema da autorização. Acabamos de ouvi-la e estamos anotando, inclusive, para repassar um relatório nosso aqui para o pessoal da BEC, que acompanha essa obra. O Antônio dos Anjos, que é o viola do sindicato, dizendo que na rua José Barbosa, no São Francisco, houve uma promessa de resolver o problema do esgoto entupido lá, mas não resolveu ainda, secretário. Então está pedindo uma providência.
Essa reclamação já chegou à secretaria hoje de manhã e eu passei as informações para o encarregado de obra.
Ok. Bom, vamos para o intervalo. Dentro do intervalo tem o Evandro Lira com mais informações dessa morte registrada no sistema viário. Voltamos sempre com o apoio da Valério Construções. A Valério vai realizar a construção dos seus sonhos. Voltamos aqui falando sobre a obra de saneamento em Afogados da Engazeira, com o engenheiro da BEC Souza, Paulo Guimarães, com o gestor da obra pela Compesa, William Guimarães, e com o Silvano Brito, secretário de infraestrutura de Afogados da Engazeira, falando sobre essas demandas. Doutor Paulo, falando sobre prazos, como é que estamos aí em relação a prazos dessa obra? Essa etapa de colocação dos tubos antes dessa da ligação residencial, ela deve ir até quando, pela previsão da BEC?
Bom, como eu disse a você, nós estamos mais ou menos a 60% da obra concluída, né? Então a gente tem alguma coisa a cumprir em torno de 40%.
Uhum.
Existem prazos. Que quem pode falar melhor sobre isso seria o William, uhum. Certo? Mas hoje o que a gente tem a acrescentar é essa fase de 60% já realizado, faltando apenas em torno de 40%. Nós vamos trabalhar no centro da cidade com mais ênfase, tentando sempre de acordo com a prefeitura. Mas eu preferiria que essa coisa de
William tratasse. William... Agora, uma coisa, eu tive a informação de que havia mais profissionais, mais trabalhadores nessa fase. Isso. Procede essa informação?
Procede. Houve, inclusive, uma mudança de administração na própria MAF, né? E houve, no começo do... Houve uma desmobilização, digamos assim, uma debreada em outubro, novembro, e eu acredito que eu tive com vocês aqui nesse período, uhum. E em janeiro começamos, a MAF começou a trazer novamente novas equipes, e a gente está retomando todo o trabalho. Então, houve essa mudança de administração, tá certo? E, de certa forma, as coisas estão tomando vulto. E a tendência é de a gente, na medida que vai se estendendo, vai se alongando para outras áreas da cidade, é necessário que haja mais equipes para trabalhar.
Uhum.
Certo?
Quanto a prazos, William, o que a Compesa, com que prazos a Compesa está trabalhando para terminar essa fase?
Nós estamos tentando fechar parte da bacia, que fica aquela parte do São Cristóvão, São Francisco, né? Uhum. São Francisco, parte do hospital, tudo, para agora, em torno de abril, a gente está tentando ver se consegue pelo menos essa área, certo? Mas a gente está tendo alguns entraves também, tanto nesse pessoal que não deixa passar por trás da, como se diz, esgotar parte dessa bacia, que o pessoal não deixa passar por certas áreas, entendeu? Estamos também com parte de desapropriações, que também depende disso daí. Então, a gente está correndo atrás para tentar agilizar essa parte, entendeu? Então, uhum. A gente está tentando colocar como metas disso daí, para ver se a gente consegue uma parte da etapa útil da obra nesse prazo, entendeu? E nas outras a gente está com questionamento de desapropriações, com a parte na justiça, tudo. Então vai depender também desses desentraves.
Uhum. A população ainda confunde muito, secretário, o que é infraestrutura, o que é da Compesa, o que é da BEC. Ainda há muita confusão com isso?
Sempre. Veja bem, há uns 15 dias atrás eu estive o Miguel Reis ligado, disse, a MAF chegou aqui e acabou com tudo. A MAF estava fazendo simplesmente a limpeza da tubulação, já prevendo o funcionamento. Nada mais do que isso. Fazendo a limpeza da rede. Aí eu digo, o que é que está acontecendo? Ele tira nessa água pôr de esgoto, digo, não, isso é água da chuva, que se infiltra pelas tampas, são de concreto, e tem uma fissura lateral, né?
Uhum.
Então entra. Eles estão fazendo a limpeza da rede, para posteriormente botar em execução.
E houve essa população...
Não ligaram já, dizendo que estavam acabando com tudo, não. Ela está continuando o trabalho dela.
Pois não, Paulo.
Bom, foi bom ele ter falado isso, porque é uma das fases
terminais, digamos assim, de uma obra, né? Nós estamos na Bacia A, que é aquela área ali do presídio, o antigo presídio, o Miguel Arraes, por ali, que a gente já começou a fazer a limpeza da rede e teste da rede. Ou seja, são coisas que são necessárias. Então, às vezes é confundido, né, pela população, tá? Então, a MAF já está procedendo essa limpeza, tá? E testando toda a rede, tá certo? Então, foi importante ele falar isso. Muita coisa é confundida, então é colocado sempre a culpa no cara que está fazendo. Porque é uma obra que realmente causa transtorno, isso aí é indiscutível. Eu só queria, se tiver um tempinho,
pois não,
acrescentar aqui o seguinte. Eu queria que anotassem os telefones, repetir novamente aqui o meu telefone e o telefone da MAF.
Uhum.
Vamos lá. A da BEC, 3838-2730. Então, além das ligações que o morador fazem para vocês, é importante que liguem para nós. Na medida que a gente recebe a ligação, a gente cadastra tudo isso, a gente transfere para a MAF e monitora. E existe o telefone também da própria MAF, 3838-1861. Nada impede de se ligar para lá e se informar, tá certo?
Uhum.
Então, o pessoal também, de certa forma, eles estão atendendo na medida do possível. Ok? O próprio Evandro, ainda bem que ele está aqui presente.
O Evandro já chegou lá da pauta.
Isso, ele já vem constatado, tem colocado inclusive aí na internet sobre o resultado das demandas que a gente tem atendido. Enfim, basicamente seria isso aí.
E o Evandro está aqui com a gente. Tem alguma coisa a comentar? Muita coisa que a gente acompanhou de infraestrutura, da obra de saneamento, caiu para o Evandro e apurar, né? Tem ainda alguma demanda reprimida ou na sua pauta tá tudo resolvido, secretário do povo?
Não, bom dia.
Bom dia.
Veja bem, com relação a José de Alencar, foi feito o reparo das calçadas.
José de Alencar São Brás.
Isso. E agora tá faltando o calçamento, né?
Reposição calçamento. De calçamento.
É porque é justamente naquela trilha onde eles abrem, ela tá afundando. A maioria dos locais, na Cícero Cruz acontece isso. Na Travessa Antônio de Pádua Santos tem esse problema. Na Valdeci Xavier de Menezes, inclusive ali no Bar do Damião, esse camarada já me procurou umas 10 vezes. E ele está frustrado, porque toda vez que ele vê, ele ouve, ele diz, rapaz, que sucesso. Aí o secretário resolve todo canto.
Mas não resolve.
Agora aqui
do
tem uma cabeça, não. É uma plantação de cabeça de jumento ali na subida ali. Ele não resolve. É justamente ali perto do supermercado do Seu Arruda. Valdeci, logo na subida. E na Antônio de Pádua Santos, aí no caso, é MAF e Prefeitura. Tem esgoto, tem calçamento. E vou aqui só dar o ponto que foi solucionado, foi a caixa de esgoto ali na Diomedes, no canal, foi solucionado, a BEC atendeu. Parte também da José de Alencar, a gente já constatou isso aí. É somente esses detalhes e eu não me lembro agora outras.
O que você tem de. Esse caso lá da Zé de Alencar e desse bar do Damião, o que é que a MAF pode dizer? O que é que a BEC pode dizer para o Evandro?
Bom, o Evandro já me comunicou isso, eu já estive com ele em alguns lugares. Realmente, esse é secretário do povo mesmo, né? Que me leva a tirar cola e a gente vai lá olhar. Bom, na realidade, essa parte de reposição do calçamento, para mim, ainda é um pouco mais difícil, tá? Realmente...
Esse ainda é digamos, um calo.
Na realidade, como envolve como uma coisa de maior vulto, vai ser feito, sem dúvida, tá certo? Mas eu não tenho como atender isso de imediato. Isso já está no nosso planejamento para, junto com a MAF, estabelecer uma programação de recuperação, até porque tem alguns casos realmente que ficou realmente a desejar. Então, eu peço só mais um pouquinho de paciência, a gente está monitorando, a gente vai fazer uma programação para isso. Como é o nome do morador lá?
Damião,
é o Tião.
É Tião.
É. Tião, se você está me ouvindo, tem um pouquinho mais de calma, eu sei que você já esperou demais.
Vocês estão chegando lá.
A gente chega lá.
É um trabalho que eu achei importante, tem que se registrar aqui, tem que fazer registro para não ser injusto, com aquele trabalho da Câmara, né? A própria Câmara veio aqui avaliar e avaliou muito positivamente essa parceria, que a MAF e a BEC avançaram muito na pauta que eles apresentaram, né?
Isso, a gente está sempre em contato com os vereadores que fazem parte da Comissão de Saneamento. E a gente está atendendo, vai um por um e vai estar atendendo. Tenho andado com José Carlos, se eu não me engano,
José Carlos.
Vereador. E tem andado no carro dele, vamos rodando nas ruas, a gente vai anotando, vai tirando foto, vai e vai resolvendo na medida do possível. Uhum. Tá faltando muita coisa? Falta, né? Eu ainda não estou satisfeito com a parte da cerâmica, né? Uhum. A cerâmica realmente é um calo, porque nem sempre não. Nunca se consegue
a mesma
cerâmica. Então, a gente corta 70 centímetros de largura de uma calçada e, no fim das contas, a gente vai repor 2 metros, tá certo? Então, é dificultoso. E a gente não consegue também, por exemplo, se eu tenho 3, 4 mil metros quadrados para aplicar, eu não tenho como comprar 3, 4 mil metros quadrados porque não tem disponível, só compro menos.
Uhum.
E isso tem realmente atrapalhado. A gente está tentando, junto com a MAF, uma nova programação, uma forma de adquirir diretamente do fabricante. Tem sido difícil, mas é outro calo. Uhum. É outro calo que, confesso, eu reconheço, e a gente tem que estar correndo atrás, está tentando ver uma nova programação aí.
Tudo bem. Quer falar mais alguma coisa, Ivan?
Agora é para o Silvano Brito. Com relação à Travessa Antônio de Pádua Santos, inclusive tem uma parte, um ponto, como eles chamam, é como se fosse uma galeria no meio da rua, que é bem alta. Até o senhor mesmo olhou e o senhor disse: rapaz, esse negócio aí ficou complicado. Porque aí o senhor explicou como seria feito ali na Cícero Cruz, cruzamento com a Travessa Antônio de Pádua Santos. Ainda não foram lá, é justamente para igualar aquela parte da rua lá da Travessa Antônio de Pádua Santos.
Uhum.
Tem aquele canaleta lá.
Tem um desnível lá, um negócio lá que tem que resolver.
E na Travessa Antônio de Pádua Santos, em frente à casa número 99, tem um buraco. Que esse buraco está em frente a uma garagem, o camarada não pode sair. Diz que ali é a prefeitura, que não é justamente ali a MAF foi lá. Eu tive até com o senhor
e
lá.
E se identificou que era
a
prefeitura.
E na rua, ontem a mulher deixou a parte aberta lá do calçamento, né? Uhum. Porque ela foi e fez aquela parte. Quanto a isso, gostaria de saber o que é que o secretário tem. E o esgoto lá da Isidio Leite, a parte de cima, da rua da linha, não aquele lá de baixo.
Olha, eu tomei conhecimento dessa parte do esgoto por trás das casas, onde fica. Foi o André que me informou. Eu estava viajando e nem sabia que tinham colocado uma máquina lá.
Uhum.
Fizeram metade do serviço e não concluíram. Eu lhe garanto que irei, após sair daqui, lá no local, e vou tomar as providências e mandar concluir os trabalhos. E as demandas que estiver aí, Nilpo, uhum, me repasse,
vou tomar providência,
uhum, e vou agilizar. Hora que eu puder fazer, eu faço.
O Tadeu Dias está dizendo que podaram as árvores perto do centro esportivo há 3 dias e ainda não coletaram o lixo. Essa equipe que puder é da prefeitura, é particular, o senhor tem conhecimento?
É da prefeitura, nós temos caminhão do lixo, às vezes quebra, vou procurar ver onde foi e mandar recolher.
Adelmo Lopes, da rua Gideão Pires, no centro, por trás da autoescola Alfa, diz que houve a MAF, quebrou a calçada no passado, até agora a reposição não foi feita, está nesse cronograma de vocês, como o senhor acabou de falar, que é um pouco mais difícil a coisa da reposição, mas a BEC está acompanhando, né?
Bom, veja bem, a parte de cerâmica se justifica um pouco de atraso. Se for reposição de cimentado, não se justifica. Aí, se for um cimentado, a gente tem que estar fazendo...
Esse pré-moldado, esses blocozinhos pré-moldados, esse também tem
não é tão fácil.
Não é tão fácil,
é, porque não existem fornecedores assim da forma como a gente precisa, tá certo?
Uhum.
Quando eu falo cerâmica, eu falo...
Tá englobando
eu assim. Falo qualquer coisa diferente de um cimentado.
De um cimento, só passar
se for mosaico, então, é coisa de outro mundo, não existe mais, tá certo?
É.
Eu já tive, em outras obras, muita dificuldade com mosaico. Então, a parte de cimentada, onde a calçada é cimentada... Ela, obrigatoriamente, ela tem que estar deixada pronta. Não tem justificativa, não.
Muito bem. Nós vamos entregar, a produção vai entregar essa relação de demandas para o que for BEC entregar para a BEC, para acompanhar com a MAF, com a Compesa, o que for para a Secretaria de Infraestrutura entregar também. E de modo que eu quero agradecer aqui as presenças de Paulo Guimarães, engenheiro da BEC de Souza, secretário Silvano Brito de Infraestrutura, e William Guimarães. Para quem quiser falar contigo, William, alguma observação em relação a esse acompanhamento? Como é que faz para encontrar a Compesa nesse debate?
Pode ir lá, se locomover até a Compesa, procurar.
Você trabalha no escritório
isso,
da Compesa?
Isso, fico na Compesa mesmo.
Uhum.
E através da BEC de Souza também, todas as demandas que chegam por lá, filtrada e passada para a gente também. A gente fica no acompanhamento junto. Entendeu?
Muito bem.
É sempre uma parceria completa.
E eu quero agradecer a vocês, foi muito útil a participação mais uma vez, prestando serviço, ajudando a gente a entender essa disponibilidade de debater com a comunidade essa obra que no final vai deixar um legado tão importante para Afogados da Engazeira. Muito obrigado, doutor Paulo. Muito obrigado, um abraço.
Eu agradeço aí a oportunidade e eu gostaria só um minutinho de lembrar o seguinte. Nós aqui da cidade, né, estamos sendo privilegiados em ter uma obra desse tipo. Tá? É uma obra que todo mundo quer, o Brasil inteiro quer. Não é só cidade do interior, todo o Brasil quer. Um dinheiro, um real que é gasto com saneamento, são R$4 que se economiza com saúde. Tá? Então isso é um índice fundamental e eu me sinto orgulhoso de estar contribuindo com isso. Ok? Espero que insistam que telefone para a rádio, telefone para a BEC, telefone para a MAF, eu estou à disposição para resolver qualquer problema.
Muito bem. Muito obrigado, William. Muito obrigado.
Obrigado, Nil, por tudo e estamos aí com a parceria sempre com a rádio também.
Muito bem. Mais uma vez, obrigado, Bombinha.
Muito obrigado, Nil, e até a próxima.
O senhor vai se licenciar já? Está para sair, não? De férias?
A partir de março.
Março.
Antes disso aí, eu venho aqui conversar com
você. Você autoriza ele tirar férias? Você vive colado com o homem, não larga o homem?
Eu autorizo.
Você autoriza o doutor Silvano tirar férias?
Ele vai pra Miami, que ele traga lá um kit da Adidas pra mim, que ele tá perdoado.
Acabou o debate.